Jesus. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 10 de julho de 2023. Eu solicito à secretária da Casa, servidora Isabete, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Cato.
Presente.
Jorge Gupi. Presente. Leonires Canegato.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Eu convido agora, então, o vereador Jorge a ler um trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
A ata da sessão ordinária do dia 3 de julho está à disposição na Secretaria da Casa para a vista dos senhores vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 26 de junho está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. Então, a ata da sessão do dia 26 de junho está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão e os que não concordam querem se manifestar. Aprovada, então, a ata do dia 26 de junho. A Casa recebeu e foi lido na sessão passada ofício PM 134/2023, pela qual foi apresentado o contrato da ponte, em atendimento ao requerimento verbal do colega vereador Rodrigo Santin. Como ficou definido naquela oportunidade, solicito ao primeiro secretário que leia o contrato 078/2022, do início até o final da cláusula décima, e de lá em diante, até o final do contrato, será lido pela segunda secretária.
Contrato número 078/2022, construção de ponte sobre o lago da Baralha do Rio Passo Fundo. Contrato celebrado entre o município de Campina do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua General Dato Filho, 999, Campina do Sul. Escrito sob CGC número 87613444, milho invertido, traço 80. Neste ato denominado de contratante, devidamente representado pelo senhor prefeito Paulo Sérgio Batista, brasileiro, casado, portador do CPF número 539357363 e cédula de identidade número 203938-2576, residente e domiciliado na rua Tiradentes, número 1101, no centro da cidade de Campina do Sul, e do outro lado, como contratada, a empresa Traçado Construções e Serviços Limitada. Pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob número 00472805, milho invertido 38, com sede na rua Alferes Magalhães, número 92, bairro Santana, na cidade de São Paulo. Neste ato, representado por seu sócio, senhor Everton Andretta, brasileiro, portador da cédula de identidade número 90453323311 e CPF número 623044-450-04, residente e domiciliado na cidade de Erechim. e pela sócio senhor Rodrigo Andretta, brasileiro, portador da série de identidade número 30625637-17 e CPF número 681718620-04, residente e domiciliado na cidade de Erechim. O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na construção do objeto contratado, descrito abaixo, constante no processo licitatório, modalidade concorrência pública, número 001-2022, regendo-se pela lei número 8.666-93 e posteriores alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital e anexo, constante do referido processo licitatório, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. Recurso oriundo do convênio número 894578-2019, Ministério do Desenvolvimento Regional. Cláusula 1, objeto 1.1, contratação de empresa especializada para a construção de uma ponte sobre o lago da barragem do Rio Passo Fundo, junto à rodovia estadual IRS 211, divisa entre os municípios de Campinas do Sul e Ronda Alta. 1.2, integram o objeto deste edital os materiais a serem utilizados: a mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, sinalização, limpeza da obra, salários, impostos, despesas administrativas em geral, deslocamento, seguro de responsabilidade civil, que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda o seguro do pessoal utilizado na obra contra risco de acidente de trabalho, e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, inclusive a colocação de placa alusiva à obra desse instrumento, sem qualquer ônus ou solidariedade por parte do município de Campinas do Sul, para a execução da obra, observando rigorosamente as especificações técnicas constantes no memorial descrito, projeto e planilha orçamentária constante neste projeto. Processo. 1.3. Início da obra. Está condicionada à liberação pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e de autorização do início de obra emitida pelo município de Campinas do Sul. 1.4. Local da obra. A obra deverá ser executada no lago da barragem do Rio Passo Fundo, junto à rodovia estadual IRS 211, divisa entre os municípios de Campinas do Sul e Ronda Alta, nas coordenadas geográficas, Sirgas 2000 de latitude S 27, 47, 27, 22, e longitude 54, 40, 34, 32. Cláusula segunda, dos preços. 2.1. A contratante pagará a contratada para execução e conclusão da obra no valor de R$ 22.698.661,85. Os preços previstos serão única remuneração devida à contratada pela prestação dos serviços e serão pagos conforme estipulado na licitação. 2.2. Os preços já incluem todos os custos diretos e indiretos da contratada, relativo à execução dos serviços, bem como o cumprimento por parte da contratada de todas as suas obrigações nos termos deste contrato e outras previstas no edital de licitação. 2.3. A contratada declara ter inteiro conhecimento e estar plenamente satisfeita no que se refere a todas as condições e circunstâncias que afetem os preços constantes, estando os mesmos fixados de forma compatível com tais condições. 2.4. O preço é fixo, firme e reajustável. Ficando acordada com a contratada, não terá direito a qualquer aumento dos preços, em razão de falha, erro ou omissão, sua ou de terceiro no cálculo do mesmo. Execute-se a previsão editalícia. Cláusula terceira, das condições de pagamento. 3.1. Os pagamentos serão realizados de forma parcelada, ocorrendo no prazo de até 30 dias úteis, a contar do recebimento da fatura acompanhada da planilha de medição, da acessibilidade pelo engenheiro responsável pela fiscalização do contrato, observados os seguintes requisitos. A. Estar em conformidade com o cronograma físico financeiro. B. Após a liberação dos recursos financeiros vinculados ao Ministério do Desenvolvimento Regional. C. Após a apresentação das cópias dos comprovantes de pagamento das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e INSS, relativas aos empregados utilizados na prestação de serviço. 3.2. O pagamento poderá ser realizado por meio de depósito bancário na conta informada pela contratada ou emissão de cheque nominal em nome da contratada. 3.3. O contratante efetuará a retenção relativa ao INSS, IRRF e ISSQN, conforme a legislação vigente. 3.4. Havendo erro no documento de cobrança, pendências com a tesouraria municipal, ou seja, contratada não apresentar quando solicitados os comprovantes a que se refere esta cláusula, ou outra circunstância imputável à contratada que impeça a liquidação da despesa. O pagamento será sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, sem que isso gere direito ao pleito de juros, multa, reajustamento de preço ou de correção monetária. 3.5. A contratada autoriza ainda o contratante a descontar os valores de danos, multas, impostos, taxas, tarifas ou prejuízos devidas pela contratada, diretamente das faturas pertinentes ao pagamento que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, caução, independentemente de qualquer procedimento judicial. 3.6. A contratada, seus sócios ou proprietários subcontratados deverão manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a administração pública, mantendo em dia seus compromissos com a tesouraria municipal. 3.7. Critério de aceitabilidade. A aceitabilidade da obra está condicionada à correta execução do projeto executivo de engenharia, ao acompanhamento e atestado do serviço pela legislação aos relatórios de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes. Cláusula 4ª do reajuste. 4.1. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666 de 93. 4.2. No interesse da administração do município de Campinas do Sul, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25%, conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666 de 93, cláusula 5ª, da vigência. 5.1. A vigência deste contrato será de 14 meses, com a validade e eficácia legal a partir da data da ordem de início da execução, objeto emitida pelo contratante. 5.2. Ao término do prazo, havendo interesse entre ambas as partes e desde que não haja comunicação expressa da rescisão do presente contrato, o mesmo poderá ser prorrogado. Cláusula 6ª, do regime de execução. 6.1. A execução deste contrato será de forma indireta, conforme o cronograma de atividades desenvolvido e em conformidade com as especificações constantes neste contrato e ao instrumento a ele vinculado, sob o regime de empreitada por preço global. 6.2. A contratada poderá, sem prejuízo das responsabilidades contratais e legais para o cumprimento dos serviços contratados, utilizar de serviço de terceiros para subcontratar parte da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em caso pela administração, sempre sob a única e exclusiva responsabilidade dos pagamentos, inclusive por todos os ônus trabalhistas, fiscais e previdenciários oriundos desta relação, sem que esse ato implique em qualquer alteração nas obrigações ora assumidas para a contratante. 6.3. Todas as despesas decorrentes da subcontratação, bem como encargos trabalhistas decorrentes da execução do contrato, ficarão exclusivamente a cargo da contratada, cabendo-lhe ainda inteira responsabilidade por qualquer acidente que possa vir a ser vítima os seus empregados quando em serviço, bem como quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros e ao contratante. 6.4. Caso a contratada tenha alguns dos serviços terceirizados, deverá comprovar o vínculo através de contrato ou de outro documento equivalente, bem como os comprovantes de licenças de operação, funcionamento da subcontratada relativa à autorização para exercer a atividade terceirizada. 6.5. O requerimento do objeto deste contrato será executado, efetuado, desde que haja necessidade mediante solicitação do órgão municipal correspondente. 6.6. A contratada deverá entregar o objeto de acordo para as características e exigências do edital de licitação ou notas de empenho a este contrato vinculado. 6.7. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-á pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se subjetivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições do direito privado, nas formas do artigo 54 da Lei 8.066 de 93, combinado com o inciso 12º do artigo 55 do mesmo diploma legal. 6.8. Objeto que apresentar defeito, má execução, estiver em desacordo com as especificações técnicas ou não apresentar a qualidade exigida, deverá ser reparado ou trocado, cabendo-lhe a contratada refazê-lo sem qualquer ônus para o município. Cláusula 7ª dos prazos. 7.1. Prazo de execução e validade do contrato de 14 meses a partir da data de emissão da ordem de execução. 7.2. Prazo para assinatura, 10 dias contado da comunicação oficial. 7.3. Prazo para pagamento de multas, 5 dias contado da comunicação oficial. 7.4. Prazo de garantia, 5 anos para obras e serviços de engenharia. 7.5. Prazo para reparo, correção, reconstrução, remoção ou substituição do objeto entregue fora das especificações é de 10 dias úteis, contado da data do recebimento da solicitação do contratante. Cláusula 8ª, dos direitos das partes. 8.1. Constitui direito do contratante a receber o objeto deste contrato nas condições ajustadas pelo presente instrumento. B. Modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da contratada, conforme estabelecido pela Lei 8.666 de 93, artigo 58. Rescindi-los unilateralmente nos casos específicos do inciso 1º do artigo 79 da Lei 8.666 de 93. Fiscalizar a execução. 8.2. Constitui o direito da contratada receber o valor ajustado na forma e no prazo pactuados. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias não poderão ser alteradas sem prévia concordância da contratada. Cláusula 9ª. As obrigações do contratante. 9.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 9.2. Dar à contratada as condições necessárias à regular execução. 9.3. Expedir a ordem de execução de serviço. 9.4. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada para a lei de execução do contrato. 9.5. Receber o objeto no dia previamente agendado no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento. 9.6. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 9.7. Permitir o acesso dos profissionais da contratada devidamente credenciado às dependências do contratante, bem ainda o acesso a dados e informações necessárias ao desempenho das atividades previstas neste contrato, ressalvado os casos de matéria sigilosa. 9.8. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitado pelos profissionais da contratada. 9.9. Fornecer, no caso de atividade desenvolvida nas dependências do contratante, instalações adequadas ao bom desempenho da equipe da contratada e rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações do objeto. 9.10. solicitar que seja refeito o serviço ou substituído o respeito do produto que não atender às especificações constantes. Cláusula décima. Das obrigações da contratada. 10.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato. 10.2. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar ao contratante a superveniência de fato impeditivo na manutenção dessas condições. 10.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 10.4. Responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 10.5. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências do contratante. 10.6. Responsabilizar-se pelas despesas médicas de servidores terceirizados, terceiros e empregados, seus relativos acidentes que venham a ocorrer durante a execução do objeto. Atender de imediato a solicitação quanto às substituições de pessoal considerado inadequado na execução do objeto. 10.8. Arcar com as demais contribuições e obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, com uniformes, indenizações ou substituições, seguros, assistência médica e qualquer outros quesitos em decorrência de sua condição de empregadora. 10.9. Responsabilizar-se pelos seus empregados, cabendo-lhe efetuar os pagamentos de salários. 10.10. Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção de acidentes, bem como as normas internas do contratante. 10.11. Adotar todas as providências necessárias ao socorro das vítimas em caso de acidente e informar imediatamente ao contratante. 10.12. Relatar à contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude da execução do objeto. 10.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações se obriga prontamente a atender. 10.14. Responder por danos e desaparecimento de bens patrimoniais e avarias que venham a ser causados pelos seus empregados ou prepostos ao contratante ou a terceiro, desde que fique comprovada a sua responsabilidade, de acordo com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 93. 10.15. Não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto do presente contrato sem prévia expressa autorização da administração. 10.16. Executar o objeto na forma ajustada. 10.17. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato. 10.18. Respeitar e cumprir os dispositivos da lei trabalhista, no que se refere inclusive aos períodos de refeições e folga do seu pessoal, responsabilizando-se por eventuais transgressões neste sentido. 10.19. Zelar pelo cumprimento das normas de segurança vigentes de forma a preservar a integridade física de seus empregados e de terceiros, inclusive servidores municipais, cabendo-lhe responsabilidade exclusiva por qualquer acidente que venha a ocorrer no desempenho de suas tarefas. 10.20. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação para contratação com a administração pública. 10.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstas na legislação social e trabalhista, em vigor, obrigando-se a saldá-los da época própria, uma vez que seus técnicos não manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante. 10.22. Assumir também a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em decorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos em execução do serviço ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do contratante. 10.23. Assumir todos os encargos de possível de banda trabalhista civil ou penal. Relacionadas à execução de serviço, originalmente ou vinculadas por prevenção, conexão ou contingência. 10.24. Assumir ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da assinatura do presente contrato. 10.25. A inadimplência da contratada com referência aos encargos estabelecido nesta cláusula não transfere à administração do contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade ativa ou passiva com o contratante. 10.26. Permitir que o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como qualquer dos órgãos, controle interno e externo, de seus documentos de registros contábeis. 10.27. Assumir todos os encargos referentes ao transporte, frete, entre outros, quando houver.
Cláusula 11ª da garantia. A licitante declarada vencedora deverá, como condição para assinatura do contrato, prestar garantia de 5% do valor do contrato em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à contratação. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2%. O atraso superior a 25 dias autoriza a administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos 1º e 2º do artigo 78 da Lei nº 8.666, de 1993. Caberá à adjudicatária optar por uma das seguintes modalidades de garantia: A. Caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública. B. Seguro-garantia. C. Fiança bancária. No caso de a garantia ser prestada na modalidade de seguro-garantia ou fiança bancária, o prazo da mesma deverá cobrir toda a execução do contrato. Quando a garantia for efetuada em dinheiro, deverá ser efetuado o depósito na conta corrente Banco do Brasil, agência 1714, conta corrente 71056. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato e quando em dinheiro atualizada monetariamente. Se por qualquer razão for necessária a prorrogação do contrato, a contratada ficará obrigada a providenciar a renovação do prazo de validade de garantia nos termos e condições originalmente aprovados pelo contratante. Cláusula 12ª, da fiscalização. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo setor de engenharia do município e equipe terceirizada especialmente contratada para tal fim. Durante a vigência deste contrato, a contratada deverá manter preposto aceito pela administração do contratante para representá-lo sempre que for necessário. Atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao título do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. O representante anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços em registro próprio, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. A contratada deverá manter preposto para representá-la durante a execução dos serviços ora tratados, desde que aceito pela administração do contratante. Cláusula 13ª. Garantia dos materiais, equipamentos e serviços. Executado o objeto contratual, a contratada responderá pela solidez e segurança dos serviços, mão de obra, equipamentos e materiais empregados na obra, durante o prazo mínimo de 5 anos, em conformidade com o disposto no artigo 618 do Código Civil. A fiscalização exercida pela contratante não exime a contratada dessas responsabilidades. Todos os materiais e equipamentos empregados deverão ser fornecidos pela contratada, arcando esta integralmente com os custos de aquisição e transporte. Todos os materiais e equipamentos empregados deverão ser da melhor qualidade, responsabilizando-se a contratada por sua procedência, obedecendo às especificações normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Cláusula 14ª, da rescisão do contrato. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão conforme disposto no artigo 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 93. A contratada reconhece os direitos da administração em caso de rescisão administrativa previstos na Lei Federal nº 8.666, de 93. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo assegurado o contraditório e a ampla defesa. A rescisão do contrato poderá ser a. determinada por ato unilateral escrito da administração do município de Campinas do Sul, nos casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 93, e suas alterações posteriores no que couber. B. por mútuo consenso a qualquer tempo, recebendo a contratada, nesta hipótese, o valor dos serviços que executar até a data da ordem da paralisação, excluindo o montante das multas a pagar. C. Independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a contratada direito. D. Indenização quanto a não cumprir quaisquer das obrigações assumidas, não recolher no prazo determinados as multas impostas, transferir o contrato a terceiros no todo ou em parte, sem anuência da administração. D. Judicial nos termos de legislação vigente. Cláusula 15ª. Incidências fiscais e encargos. Correrão por conta exclusiva da contratada todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato. As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que as façam necessárias à execução dos serviços ajustados. No ato de recebimento da remuneração, quando competente, a contratada deverá obrigatoriamente recolher, sob a forma de retenção, a parcela relativa ao Imposto sobre Serviço, ISS. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao respectivo contrato. Assumir ainda a responsabilidade pelos tributos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, fornecimento de mão de obra, leis sociais, administração e qualquer despesa, assessoria e ou necessária, não especificada neste contrato. A inadimplência da contratada com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior não transfere a responsabilidade por seu pagamento para a contratante, nem poderá onerar o objeto da contratação em questão, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade ativa ou passiva com a contratante. Cláusula 16ª, da dotação orçamentária. As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato correrão à conta orçamentária de 2021 e exercícios seguintes a saber. Dotação orçamentária 5366, recurso 1502, construção da ponte RS 211. Cláusula 17ª, das sanções administrativas. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a administração do município de Campinas do Sul poderá aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções. A. Advertência por escrito. B. Multa de 0,5% por dia de atraso no início da obra e na execução de etapa limitada a 30 dias após qual será considerado inexecução contratual. Multa de 1%. Senhor presidente, por uma questão de ordem, na letra C, sugiro que o executivo faça um aditivo contratual corrigindo um erro, se tiver uma possível execução desse contrato. Está dizendo multa de 1% e entre parênteses está escrito 5%. Então, no caso de constatado defeito resultantes da execução ou dos materiais empregados sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, remover, reconstruir as suas expensas tal defeito. D. Multa de 5% no caso de inexecução parcial do contrato acumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 24 meses. Multa de 10% no caso de inexecução total do contrato acumuladas com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 24 meses. Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento licitatório, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 2 anos. As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do município de Campinas do Sul e no que couber as demais penalidades referidas ao capítulo 4º da Lei nº 8.666, de 93. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela administração do município de Campinas do Sul, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas. As importâncias relativas a multas poderão ser descontadas do pagamento ou da garantia, podendo ser inscritas como dívida ativa ou na forma da lei, caso em que estarão sujeitas ao procedimento executivo. O prazo para pagamento das multas será de 5 dias úteis a contar do recebimento da intimação da empresa apenada, no caso de impossibilidade de desconto no pagamento. Cláusula 18ª. Disposições gerais. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes suplementivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666, de 93, combinado com o inciso 12º do artigo 55 do mesmo diploma legal. Cláusula 19ª, dos recursos administrativos. Aplicar-se-á, no que couber, todos os dispositivos normativos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666, de 93, tanto por parte da contratada recorrente como da contratante. O protocolo de recurso ocorrerá na data em que a via original der entrada na Prefeitura Municipal de Campinas do Sul. Não serão aceitos recursos via fax, e-mail ou por qualquer outro modo. Cláusula 20ª, da fiscalização e do gestor do contrato. Todos os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados pelo engenheiro Luiz Paulo Lázari, devidamente designado para este fim com autoridade para exercer em nome do município de Campinas do Sul toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização. A fiscalização poderá determinar a ônus da empresa contratada a substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com as especificações definidas em projeto, cabendo à contratada providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão no prazo do prazo final da execução dos serviços. Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras atribuições: a) verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas específicas em caderno de especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços. B. Ordenar a licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. C. Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais. Será gestor do presente contrato o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, senhor Dimorvan Antônio Potrick, que poderá exigir e realizar todas e quaisquer verificações, obrigando-se a contratada a fornecer todos os detalhes necessários para a fiel execução do contrato. Cláusula 21ª do Fórum. As partes de comum acordo elegem o Fórum da Comarca de Erechim para definir, para dirimir as dúvidas emergentes do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, e para a firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em duas vias, de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, contratante e contratada, e pelas testemunhas instrumentais abaixo. Campinas do Sul, 28 de junho de 2022. Então, segue assinada pelo prefeito, pelos sócios da Traçado e por duas testemunhas.
Então, esse erro aí que vem, a multa de 1% e escrito 5%. Então, a gente vai enviar para o executivo para averiguar essa falha aí. E espero que não venha dar problema mais tarde, né? Eu acho que o contrato deveria ser lido todo ele bem pelo executivo para depois não dar problema. Como tem aqui um erro muito grave. Espero que não dê problema, né? Mas vamos esperar que não. Então, agora eu solicito o primeiro secretário que faça a leitura do primeiro termo aditivo do anexo.
Primeiro termo aditivo, contrato número 078-2022, construção de ponte sobre o lago da barragem do Rio Passo Fundo. O município de Campinas do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na rua General D'Arto Filho, 999, Campinas do Sul, escrito sob CGC número 87613444, / milho invertido 80. Neste ato denominado de contratante, devidamente representado pelo senhor prefeito, senhor Paulo Sérgio Batista, brasileiro, casado e portador do CPF número 539-357-363 e cédula de identidade número 203-938-2576, residente e domiciliado na rua Tiradentes número 1101, centro de Campinas do Sul. E de outro lado, como contratada, a empresa Traçado Construções e Serviços Limitada, pessoa jurídica de direito privado, escrita no CNPJ número 00472805, milho invertido 38, com sede na rua Alferes Magalhães, número 92, bairro Santana, na cidade de São Paulo, São Paulo. Neste ato, representado por seu sócio, senhor Everton Andretta, brasileiro, portador da cédula de identidade número 90453323311, e CPF número 623044504, residente e domiciliado na cidade de Erechim. E pelo sócio, senhor Rodrigo Andretta, brasileiro, portador da cédula de identidade número 30625637, e CPF número 681-718-620-04, residente domiciliado na cidade de Erechim, resolver auditar o presente contrato conforme as cláusulas a seguir. Cláusula primeira, diante do parecer número 08-2023, DST-SDR-MEI-DR, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que aprovou a reprogramação do projeto básico de engenharia e de obra da ponte, com alteração qualificativa do projeto. As partes em comum acordo resolvem alterar o item 2.1 da cláusula segunda do contrato, suprimindo o valor de R$ 5.440.139,38. E acrescentando o valor de R$ 5.429.033,61. Diante da supressão e dos acréscimos realizados, o contrato passará a partir de agora a ter o valor total de R$ 22.687.556,08. Conforme a tabela abaixo, material R$ 19.106.805,98. Um total de 84,22%. Mão de obra, R$3.580.750,10. Um total de 15,78%. Total, R$22.687.556,08. 100%. Cláusula segunda. As demais cláusulas permanecem inalteradas. Por estarem justos, assinam o presente termo de adiantamento em três vias de igual teor e forma. Campina do Sul, 5 de abril de 2023.
Bom, como foi lido lá todo o contrato, então, se algum colega tiver alguma manifestação sobre o contrato e o aditivo que foram lidos, poderá fazer uso da palavra, que está à disposição dos vereadores.
Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar.
Com a palavra, senhor.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aqui no dia de hoje, estamos lisonjada com a presença da nossa executiva municipal do Partido Progressista, também aqui na Câmara, servidores e todos aqueles que nos acompanham na sessão no dia de hoje. Após lido o conteúdo do contrato que nós ainda recebemos, senhor presidente, na sexta-feira, que foi solicitado por esta casa, numa sugestão, inclusive, do colega Rodrigo Santin, e que todos nós aprovamos esta solicitação. Então, sobre a construção da ponte e o respectivo aditivo. Então, durante o final de semana, a gente aproveitou para concentrar um pouquinho desta leitura, porque, sendo nós, vereadores, né, conhecedores de todo o processo e dos procedimentos, desde o início até aqui, com as incontáveis intervenções do Poder Executivo atual, do Poder Executivo anterior, do Poder Legislativo dessa e da outra legislatura também, da reintegração do Norte Gaúcho, dos prefeitos regionais, dos deputados estaduais e federais, senadores, interlocutores lá em Brasília. Enfim, diante da força e da grandeza dessa obra, que é, sem dúvida, a maior de todos os tempos de nosso município, e que, infelizmente, então, nesse momento, se encontra parada, sem prazo para recomeço. Então, nós, como vereadores, não podemos ficar de braços cruzados, deixando as coisas acontecerem. Nós precisamos fazer também a nossa parte. Então, devemos nós, legítimos representantes da população, enquanto vereadores, colegas, darmos a máxima atenção e dedicação para que seja possível entendermos exatamente o que é que está acontecendo e repassarmos, então, para a população sempre uma mensagem clara que faça com que a população entenda por que temos uma destinação de 15 milhões, sendo 9 milhões, né, do ex-deputado Peronde, que todos sabemos, 6 milhões do senador Reis, e a obra parada.
Vereadora, permita uma parte.
Pois não, vereadora.
Eu acredito que nós devemos criar uma comissão aqui dessa casa.
Eu vou propor isso, inclusive.
Ah, então tá.
Essa
nós
é
falamos
a...
hoje, né?
Essa é a...
Ótimo.
Essa é a ideia, até porque o nosso regimento permite, né?
Colega Rodrigo, me permite uma pequena...
Sim, colega.
Não sei se vocês estão sabendo, mas hoje vieram fazer a vistoria.
E? Vieram fazer a vistoria e?
E, segundo, falei com o prefeito agora de noite... Diz eles que está tudo certo, né? Tudo aprovado via ministério até agora, né? Tudo aprovado. E logo, logo, até eles fizeram uma parte a mais. Tipo assim, ó, para não ter que, vamos supor aqui, 60 dias ter que pegar e voltar, fazer mais uma vistoria logo. Essa vistoria que eles vieram fazer hoje é praticamente a vistoria, a próxima que eles vão vir fazer vai ser só para eles fazer a parte de cima da laje, vamos supor.
Então, então é assim, colega. Obrigado, colega. Penso que essas contribuições são importantes e eu, inclusive, iria falar sobre isso. Né? Sabíamos que um técnico viria, mas viria para fiscalizar, monitorar o que está feito, né? A parte feita da obra. A gente quer saber da garantia de quando retomamos isso, né? Porque não é com certeza esta, né? Ele que vai dizer isso. Então, seguindo no meu raciocínio, que a população tanto nos pergunta, a gente quer dizer assim que a construção, né, da ponte, o contrato que nós lemos aqui hoje, ele é só uma parte, né, porque a construção da ponte ela não se resume só a um contrato que procedeu o processo licitatório. Né? Há muitas variantes. Muitas mãos, muito trabalho, noites de sono de muitas pessoas. Há muitas coisas existentes em torno do todo, né? Que a população não conhece e nós também temos ainda dúvida de alguns detalhes. Tão importante, né, que venham essas respostas. Porque a gente muito tem falado, né, tem ouvido também para justificar esta paralisação da construção, essa retirada de todos os funcionários, retirada de todos os maquinários da empresa contratada, mas não há muita clareza e nós queremos aproveitar essa oportunidade, inclusive, para solicitar ao senhor presidente, presidente do nosso Poder Legislativo, que mantenha, então, na pauta esse assunto, ao menos por um prazo de uns 30 dias, né, para que nós possamos, então, formar uma comissão de vereadores com o objetivo de aprofundarmos e concluirmos, então, com mais clareza e saber mais sobre isso, o que é que, de fato, está acontecendo. Então, nós já havíamos ouvido isso, né, que a justificativa é que um técnico do Ministério do Desenvolvimento Regional viria, deveria vir para fazer esse diagnóstico, estava previsto para os próximos dias, então já veio, mas aquilo que a gente sabe, né? Ele vem para ver o que está feito. E a gente sabe, tivemos uma preocupação também, porque tivemos nos últimos dias, ficamos sabendo que o Tribunal de Contas esteve aqui também, né, por 2 dias na Prefeitura, avaliando tudo o que envolve o processo da ponte. E nós sabemos até agora, não sabemos o que foi apurado, diagnosticado, ou o que motivou também essa inspeção extraordinária, né, do Tribunal de Contas. Mas nós não estamos, assim, em absoluto, sugerindo, né, ou suspeitando, mas a gente quer, né, que então, tão logo, né, que a ponte seja concluída, saber, né, o que está acontecendo e qual é o empenho, qual é o esforço, ou melhor, quais são as tratativas, quais são as medidas adotadas, as estratégias da própria administração para vermos esta ponte concluída no prazo dos 14 meses que nós acabamos de ver no contrato. Né? Nós temos um prazo que está nesse contrato que acabou de ser lido. E a gente sabe que o tempo urge, né? A gente vê a cada dia, né, Paz? Então, nós sabemos que ano que vem é ano eleitoral, que muitos obstáculos surgem neste período e nós não podemos correr o risco, né, de ver esta ponte tão importante começada ficar inacabada ou sei lá ainda por quanto tempo. Então, nós temos o dinheiro, sabemos que tem o dinheiro, sabemos que dependemos, então, desta ação aí ou de outra. E eu não só como vereadora responsável, mas também por presidir a Comissão Única de Pareceres, Então, proponho, né, aos colegas um amplo estudo nos próximos dias, com a participação deste colegiado, inclusive com algumas diligências, se for preciso, dos vereadores. Então, para darmos uma resposta à nossa comunidade, para a comunidade regional também, né, que depende muito disso, da gente saber bem o que está, então, acontecendo. Então, a gente viu falar, né, já disse isso, que a parada se deu por conta, então, da falta do Departamento Técnico do Governo Federal, mas o Governo Federal também já completa 6 meses. Será que ainda não tem, né? Não tinha? Então, se tivermos essa solução hoje, a gente sabe que, então, torce, né, para que tenha logo esta retomada. E já é tempo, né, de verdadeiramente nós nos debruçarmos sobre esta questão. Nós temos esse compromisso, temos esse dever pelos poderes que foram outorgados para nós pela Constituição Federal, pela Lei da Responsabilidade Fiscal, pelo nosso regimento interno dessa casa e também pela Lei Orgânica do Município. Enfim, nós queremos ver esta obra concluída com a maior brevidade possível e, para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, espero, senhor presidente, que Vossa Excelência, diante do interesse público e da dimensão do problema, acate esse pedido, mantendo, então, na pauta a discussão desse tema por pelo menos 30 dias e que oportunamente, então, seja constituída uma comissão especial. O nosso regimento interno permite, né, que se faça uma comissão especial para darmos continuidade e efetividade aos estudos para entregarmos, então, uma resposta clara e objetiva à nossa população. E aproveito ainda de última observação, lembrando daquela correção lá no contrato, né? Porque de 1 para 5%, seja lá qual foi o número, se vale por extenso do 1, se vale por extenso do 5, né, vereadora Magali? Há uma diferença, né? Em 20 milhões, 4% significa R$ 800 mil. Então, é importante você fazer essa correção lá no contrato. Obrigada, senhor presidente.
Até, como o vereador Rodrigo falou, até eu conversei, então, hoje com o engenheiro Menegas, que ele falou que o engenheiro, então, veio fiscalizar, né? Mas ele espera que dê certo também aquela parte a mais que foi feito, né? Porque ele veio para fiscalizar a parte paga. Então, ele espera que seja também, que ele dê um OK na parte, em toda a parte que foi feita. Tá bom? E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, considerando, então, a manifestação da CUP e entendendo pertinente, adotaremos então um procedimento ali num prazo de 30 dias para constituir uma comissão especial, então, tá? Para apresentar o relatório sobre a realidade de todos os fatos, né, e os procedimentos preteridos e futuros relativo à construção dessa ponte, então. Tá bom? Então a gente vai fazer uma comissão então no prazo de 30 dias. Então, eu solicito agora ao primeiro secretário que leia o ofício PM 137/2023.
Ofício PM número 137/2023, Campina do Sul, 6 de julho de 2023. Excelentíssimo senhor Leonir Scanagata, presidente do Poder Legislativo de Campina do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de Lei número 022/2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 02/2023. Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 03/2023. altera os coeficientes do padrão 7.1 da Lei Complementar número 002, de 26 de junho de 2005, e dá outras providências. Assim, limitados aos expostos, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, para o Sérgio Batista, prefeito.
Então, eu peço agora à segunda secretária que leia o projeto de lei 022-2023.
Projeto de lei número 022-2023, de 6 de julho de 2000... Corrigido. Aí também, 2023, está 2021. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. O prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$ 884.500,00. No âmbito do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento, modalidade apoio financeiro destinado à aplicação em despesa de capital. Resolução CMN número 4.995 de 2022 e suas alterações, destinado à aplicação em despesa de capital, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, destinados à aquisição de uma motoniveladora, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Para garantia do principal, encargos e acessórios do financiamento pelo município de Campinas do Sul para execução de obras, serviços e equipamentos, observada a finalidade indicada no artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo solvendo as receitas e cotas do Fundo de Participações dos Municípios, FPM, a que se refere o artigo 159, inciso 1º, alíneas B, D, E e F, da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo obedece aos ditames contidos nas alíneas B, D, E e F do inciso 1º do artigo 159 da Constituição Federal e, na hipótese da extinção dos impostos ali mencionados, os fundos ou impostos que venham a substituí-los, bem como na sua insuficiência, parte dos depósitos serão conferidos à Caixa Econômica Federal. Os poderes bastantes para que as garantias possam ser prontamente exequíveis no caso de inadimplente. Parágrafo 2º. Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica o Banco do Brasil autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados à conta e ordem da Caixa Econômica Federal nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão ou ao pagamento dos débitos vencidos e não pagos em caso de vinculação. Parágrafo 3º. Os poderes previstos neste artigo e nos parágrafos 1º e 2º só poderão ser exercidos pela Caixa Econômica Federal na hipótese de que o município de Campinas do Sul não ter efetuado no vencimento o pagamento das obrigações assumidas nos contratos de empréstimos, financiamentos ou operações de crédito celebrados com a Caixa Econômica Federal. Artigo 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos ao contrato de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 6 de julho de 2023, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Então, solicito então ao primeiro secretário que leia a justificativa ao projeto de lei 022/2023.
Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, a administração municipal, visualizando os postulados da oportunidade do interesse público, bem como diante da premente necessidade de renovação do maquinário do município de Campina do Sul, vem através desse projeto solicitar a autorização desta digna Casa Legislativa para realizar contratação de financiamento junto à instituição bancária oficial do país, tendo como objeto de aquisição uma moto niveladora. Tal bem encontra-se registrado na ata do registro de preços do CIRAL, pelo valor de R$ 884.500. Ata de registro de preços número 026/2022, com prazo de validade estendido de até 5 de agosto de 2023. É de ressaltar que o referido maquinário hoje possui um valor estimado de aproximadamente R$ 1.200.000, sendo que dificilmente haverá outra oportunidade de aquisição de um equipamento de tamanha utilidade ao nosso município com esse valor, numa economia de mais de R$ 300.000. Oportuno também que se diga que atualmente possuímos duas motos niveladoras em nosso parque de máquinas, uma delas com mais de 30 anos de uso, sendo que as despesas com manutenção são grandes e invariavelmente encontram-se fora de uso por conta da necessidade de manutenção em valores que não podem ser desconsiderados por conta de seu importante volume. Assim, visualizamos como oportunidade única para esta que se apresenta, que sem nenhuma dúvida trará benefícios à nossa comunidade. Destacamos que a opção pela contratação com a Caixa Econômica Federal é por conta de suas melhores condições frente a outras instituições bancárias. O prazo de pagamento será de 120 meses, carência de 6 meses e taxa de 143,80% do CDI do ano. Assim, conforme a planilha que segue anexo, estima-se que o pagamento dentro do prazo previsto aproxima-se dos 21 mil mensais, com redução no decorrer do mesmo, sendo que após esse período teremos um bem grande, de grande valia ao patrimônio, sem gerar as despesas que o maquinário mais antigo tem gerado aos cofres municipais. Por isso que, com amparo especialmente no notório interesse público na ação, que se pretende é que encarecemos pela aprovação do presente projeto. Gabinete do Prefeito, 6 de julho de 2023, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Então, o projeto vem acompanhado da ata de registro de preço e termo aditivo entre o CIRAL e a empresa fornecedora da motoniveladora em comento, bem como da proposta comercial ofertada pela empresa GLX, dos quais dispensaremos a leitura. Também recebemos agora, no final da tarde, o cálculo simulado da Caixa Federal e as cotações de outras duas instituições financeiras sob financiamento que está com os senhores vereadores aí. E nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere o parágrafo 2º, consulto a CUP, sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto com dispensa de parecer. A palavra com o presidente da CUP.
Senhor presidente, colegas vereadores, com certeza nós vamos precisar usar o prazo regimental para que cada um dos vereadores, né, se apropie melhor, então, do projeto.
Consulto os líderes partidários.
De acordo com a presidente.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo. Então, eu solicito agora a segunda secretária que leia o projeto de lei complementar 02/2023.
Projeto de Lei Municipal Complementar número 002/2023, de 6 de julho de 2023. Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e da outras providências. Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Campinas do Sul. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde, que foi fixado no artigo 1º da Lei Municipal Complementar número 57, de 4 de abril de 2023, em R$ 2.621,37, para o valor de R$ 2.644,15, atendendo o que estabelece a Emenda Constitucional número 120/2022. Parágrafo 1º. O valor do novo piso salarial estabelecido no caput deste artigo deverá ser satisfeito aos agentes comunitários de saúde a partir de 1º de maio de 2023. Artigo 2º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento da diferença entre o valor percebido pelos agentes comunitários de saúde nos meses de maio, junho e julho de 2023 e o valor do piso de que trata a presente lei em parcela complementar na folha de pagamento do mês de agosto de 2023. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 6 de julho de 2023, Paulo Sérgio Batista, Prefeito.
Então, eu solicito agora primeiro ao secretário que leia a justificativa ao projeto de lei 02/2023.
Justificativa. Trata o presente projeto de lei complementar que trata da efetificação do aumento salarial dos agentes comunitários de saúde do município de Campinas do Sul, para enquadramento ao que determina o artigo 198, parágrafo 9º da Constituição Federal de 1988, que estabelece o padrão de vencimentos da categoria em 2 salários mínimos. Além disso, estabelecemos que o pagamento se dará de forma retroativa ao mês de maio de 2023. Assim, encarecemos pela aprovação do presente projeto a este digno Poder Legislativo, por força da importância do mesmo. Gabinete do Prefeito, 6 de julho de 2023. Paulo Sérgio Batista, Prefeito.
Então, como estabelece o artigo 181 do Regimento Interno dessa Casa, o presente projeto fica automaticamente baixado para a CUP pelo prazo de 15 dias, para a emissão do parecer até o 20º dia e posteriormente ser incluído na ordem do dia na primeira sessão de discussão e votação. Eu solicito, então, agora a segunda secretária que leia o projeto de lei complementar 03/2023.
Projeto de lei municipal complementar número 003/2023, de 6 de julho de 2023. Altera os coeficientes do padrão 7.1 da lei complementar número 002, de 26 de julho de 2005, e da outras providências. Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Campinas do Sul. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o inciso 1º do artigo 24 da Lei Municipal Complementar número 002/2005, de 26 de julho de 2005, que passa a vigorar de forma consolidada com a seguinte redação. Então, o coeficiente padrão 7.1, na linha A, 2,32, B, 2,44, C, 2,56, D, 2,68, E, 2,80, F, 2,92 e G, 3,04. Artigo 2º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento da diferença entre o valor percebido pelos agentes sanitaristas nos meses de maio, junho e julho de 2023 e o valor do piso de que trata a presente lei em parcela complementar na folha de pagamento do mês de agosto de 2023. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 6 de julho de 2023. Paulo Sérgio Batista, Prefeito.
Então, eu solicito então agora ao primeiro secretário que leia justificativa ao projeto de lei 03/2023.
Justificativa. Trata o presente projeto de lei complementar que trata da efetivação do aumento salarial dos agentes sanitaristas do município de Campina do Sul, para o enquadramento ao que determina o artigo 198, parágrafo 9º da Constituição Federal de 1988, que estabelece o padrão de vencimento da categoria em 2 salários mínimos. Dessa forma, necessária alteração dos coeficientes relativos ao padrão 7.1 da Lei Complementar número 002/2005, na forma proposta como forma de adequar o vencimento ao determinado na Carta da República. Além disso, estabelecemos que o pagamento se dará de forma retroativa ao mês de maio de 2023. Assim, encarecemos pela aprovação do presente projeto a este digno Poder Legislativo, por força da importância do mesmo. Gabinete do Prefeito, 6 de julho de 2023. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Então, da mesma forma, como estabelece o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa, o presente projeto fica automaticamente baixado para a CUP, pelo prazo de 15 dias, para emissão do parecer até o 20º dia e posteriormente ser incluído na ordem do dia para a primeira discussão e votação. Então, sendo essa a matéria do dia de hoje, e não havendo vereadores inscritos para as considerações finais, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão.